17 horas, mais 7 minutinhos, vamos ao vivo com a coletiva de imprensa, com a nossa colega Valesca, sobre as buscas e investigação sobre o desaparecimento de José Hermínio Dondoni. Boa tarde, Valesca.
Boa tarde, Neymar. Boa tarde também aos ouvintes do programa Pelos Caminhos do Sul, a você que acompanha a programação da Rádio Rosário neste momento. Em instantes, nós estaremos abrindo a coletiva de imprensa com os órgãos de segurança pública de Serafina Corrêa, onde estamos aqui na sede da Brigada Militar de Serafina Corrêa, para trazer informações sobre isso. Inclusive, toda a imprensa de Serafina Corrêa e da região está aqui. O tenente Nascimento, responsável, coordenando toda essa operação de busca e desaparecimento, contando também com o apoio da Polícia Civil, que faz a investigação quanto a esse caso também de José Hermínio Dondoni, lembrando, desaparecido desde a última segunda-feira, dia 21, e também ajudando nessa busca aqui no município desde a última quarta-feira, quando então foi montado aqui na cidade um comitê de emergência. E eles iniciarão agora suas falas.
Boa tarde a todos. Tenente Luimar, Corpo Bombeiros de Guaporé. Comando Corpo Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul entrou nas buscas na quarta-feira, após o comunicado pela Brigada Militar e pelos bombeiros voluntários da falta do senhor José Hermínio Dondoni. A partir daí foi acionado a Companhia Especial de Busca e Salvamento em Porto Alegre, a qual enviou uma equipe com um cão, tendo iniciado as buscas daí na quarta-feira com o uso dos cães. O uso do cão, ele é importante porque ele consegue trabalhar uma área maior do que a gente do campo visual e até mesmo que a questão de odores, né? Pela característica do trabalho dele, de conseguir farejar. Na quinta-feira veio outra equipe de Porto Alegre, da Companhia Especial de Busca e Salvamento. E hoje nós tivemos o acompanhamento de dois colegas de Santa Maria, do 4º Batalhão Bombeiros Militares de Santa Maria, com a cadela que faz uma busca mais de rastreio. E o soldado Gomes, da Companhia de Busca Especial, da Companhia Especial de Busca e Salvamento em Porto Alegre também. Também a cadela que ele trabalha efetua rastreio mais específico. Até o momento nós estávamos trabalhando nos matos, na área de mato, na beira de córregos, locais de difícil acesso. E aí hoje, com a chegada desses cães que fazem o rastreio, eles nos indicaram um outro direcionamento para as buscas. Por hoje, pela limitação do cão, por ele ter o trabalho dele em certo horário, que não pode forçar o animal, então foi dado encerrado as buscas. Amanhã, pela manhã, o soldado Gomes iniciará até em torno do meio-dia, e após vem outro colega de Porto Alegre, para continuar, pelo menos até a noite de sábado. Esses cães que estão trabalhando agora são de rastreio, como eu já falei, então eles vão tentar localizar algum possível rota que o senhor Dondoni tenha seguido. A ideia, se até amanhã não tiver tido uma novidade, uma diferenciação nesse trabalho, ou se porventura vier a ter uma confirmação de que ele pegou a rodovia e seguiu em alguma direção, e aí se tem uma área muito grande para vasculhar, é que amanhã se dê, a princípio, por encerrados pela parte do Corpo de Bombeiros Militar das buscas com cães. O pessoal do Corpo de Bombeiros Voluntários continuará trabalhando, a parte da Brigada e da Polícia Civil, com certeza, entra a parte investigativa agora para apurar a questão de câmeras, e aí o trabalho continua. No momento que houver alguma informação ou comprovação de que o Sr. Dondoni tenha seguido algum rumo específico, por questão de uso de câmeras, alguma coisa assim, ou alguém visualizou ele nesse caminho, a gente aciona novamente o grupamento com cães e retoma as buscas. Mas contendo uma direção específica para se trabalhar.
Excelente. Falando sobre a busca desde o início, né, relembrando 5 dias de atividade, tanto bombeiros, militares, grupo de busca e salvamento, polícia civil, brigada militar e também os voluntários da comunidade, de uma forma geral, de Serafina. E nós podemos relatar dessa trajetória de caso exterior.
Eduardo, detectamos que a comunidade está muito enganjada com as buscas, auxiliando, inclusive durante a noite, mas a gente pede, conclama a todos que se cuidem, que não sejam vítimas em potencial, para que, digamos assim, à noite, principalmente na entrada de mata, que não façam, né, mesmo que estejam em grupos, é muito fácil se perder numa mata durante a noite. Nós, pela parte da Brigada Militar, estaremos disponíveis ao 190 para qualquer informação, mas que seja uma informação relevante, com certeza iremos averiguar e solicitar o apoio dos nossos colegas, dos bombeiros militares e também da Polícia Civil, que está inteiramente em conjunto trabalhando conosco. Chegam informações de vários locais do estado do Rio Grande do Sul, cidades de Marau, Farroupilha, Caxias. Então, só que nós temos que verificar a questão de câmeras de vídeo monitoramento. Porto Alegre, na quarta-feira de manhã, a identidade do seu José Dondoni já está cadastrada em Porto Alegre, nas câmeras de vídeo monitoramento por reconhecimento facial. Certo? Então, da nossa parte, está bem desenvolvida a questão de procuras, né, e auxílio aos familiares, à comunidade em geral. Porém, o que nós pedimos? Que se acalmem e não fiquem fomentando muito a questão de busca, porque é específico dos bombeiros militares. Então, não criem muitas expectativas de criação de grupos, porque tem animais peçonhentos na mata, tem a questão de desidratação, tem vários fatores aí que pode culminar em pessoas em vítima de potencial. Então, não queremos mais pessoas que venham trazer novos trabalhos para os órgãos de segurança. E da minha parte, então, uma avaliação desde segunda-feira, que tivemos o conhecimento, está sendo desenvolvida diariamente um trabalho em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militares, Corpo de Bombeiros Voluntários, a sociedade em geral e também juntamente com a nossa co-irmã, a Polícia Civil. Então agradeço até o momento e pedimos que orem, que rezem, né, e que tenham fé. E nós estamos fazendo de tudo para tentar localizar o seu José Hermínio Dondoni.
Excelente sentimento, uma orientação então que o senhor passa para a comunidade. A gente sabe que no final de semana o pessoal acaba ficando mais tempo livre. Seria então, quem quiser ajudar, poderia eventualmente pedir orientação da brigada e não fazer grupos individuais para sair sem rumo e ter orientação adequada para essa busca, se quiser contribuir para isso.
Exatamente, que venha até o quartel da Brigada Militar, vamos definir dessa forma. Que venha ao quartel da Brigada Militar, em conjunto com os bombeiros militares, né, que estão chefiando esta operação, e aí, com, obviamente, o aval do tenente Luimar, e aí ele vai decidir os grupos e tal. Essa é a melhor forma de trabalho. Não adianta seguir desordenadamente em grupos aí, porque poderá dar problema.
Nesse sentido das buscas, animais, os cachorros estão sendo utilizados. Eu gostaria que o soldado Gomes explicasse um pouco mais para que a população entenda o auxílio dos animais nesse sentido.
Então, primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Sado Gomes, sou da Companhia Especial de Busca e Salvamento, do Canil. Então, falando sobre a parte técnica, os cães, eles têm de 200 mil a 500 mil células olfativas, e o ser humano tem 5 mil células olfativas. Então, quer dizer que o cão ele consegue capturar no ambiente
um odor específico ou generalizado, que foi os cães que vieram. Então, a gente foi assinado na quarta-feira de tarde, vem o cães da modalidade de caçar, que é o cão, que ele é lançado e procura uma pessoa ou um cadáver em certa área, onde foi batido a maioria das áreas ao redor de mata. Então, como não foi localizado nenhuma pessoa e nenhum cadáver, a gente resolveu trazer os cães de faro específico, que vem de Santa Maria, do Canil Santa Maria, do quarto IBM, da técnica Mantalig, que ela, por um objeto ou por uma roupa de uma pessoa, ela consegue fazer o trajeto que a pessoa fez naquele determinado lugar, local. Mas como a vítima lá transitava bastante pela cidade, foi meio complicado de saber certo aonde que ele passou, porque o cão ele consegue se confundir também. Então, hoje foi realizado pela técnica Mantalig e pela cadela de raça Bloodhound, que é um que tem o olfato melhor entre todos os cães, que tem 500 mil células olfativas, ela conseguiu fazer um trajeto que vai até a rodovia. E eu trouxe comigo uma cadela pastor belga, que ela faz a técnica de trilha, que é a maneira que o cão ele captura o odor no solo. Então, a partir de amanhã, às 6h30, eu vou continuar o trajeto e, com sorte, se der certo, a gente vai conseguir ver mais pistas sobre o acontecido.
Havia também a orientação, Paulo, que a gente já citou anteriormente, que as pessoas não ficassem tão próximas desse ambiente de busca, nem que vocês estão e estarão trabalhando amanhã também. Isso procede?
Sim, a gente fez a solicitação na quarta-feira, quando chegou a primeira equipe, o pessoal evitar que ele está nesses locais de busca, porque acaba atrapalhando o trabalho do campo. Né? Então a gente pede o pessoal que evite nesses horários de trabalho, né, do animal, que estejam na roça, porque como ele precisa ter a área livre, né, ele trabalha melhor assim. Como o Nascimento comentou, até mesmo essa questão da busca, do pessoal fazer grupos de busca, ele é válido até um certo ponto, que é até onde se trabalhou até aqui, né? A partir desse momento, já começa a ser trabalhado um outro fato, né? Uma outra hipótese, né? No caso do cão do soldado Gomes, amanhã já vai iniciar dessa parte ali onde o pessoal parou hoje, e dali ele pode confirmar se realmente o seu José Hermin Dondoni seguiu para o rumo da rodovia ou não, né? Aí, então, o trabalho do cão vai ter esse lado específico. O risco das pessoas quererem colaborar é, como o Nascimento falou, de virarem vítimas potenciais. Daqui um pouquinho pode cair num poço, pode cair num local de ribanceira, né, e de difícil localização também. Né. Então, deixem que nós trabalhamos. O pessoal dos bombeiros voluntários estão imbuídos, né, desse serviço também e já tem um pouco mais de conhecimento dessa área. Né? Então, que o pessoal dê uma acalmada, vamos trabalhar com dentro da técnica para ver o que é possível fazer.
Então, até agora, de pista, temos alguma posição de onde provavelmente estaria o povo da cidade ou até agora a gente não tem nada concreto?
Essa é a questão. O que a gente trabalhou até agora? As áreas de mato em torno da casa do Sr. José, né? Aquelas possíveis que ele poderia ter se deslocado mais próximo, né? E hoje se trabalhou com o cão e ele trouxe nós para um rumo diferente do que estava sendo trabalhado, o rumo da rodovia. Né? Só que como ele trabalhava, ele caminhava por todo o município, né? Ele tinha o costume dele de caminhar, se torna difícil a gente confirmar se realmente ele foi para ali ou não. Que é o caso que vai ser confirmado amanhã de manhã com o trabalho do soldado Gomes, para verificar, confirmar se realmente ele foi para ali. E aí se muda a tática de trabalho, né? Porque se sai da beira de mato, né, e se vai para a beira da rodovia. Né? Só que a beira da rodovia ela tem as limitações, porque ele pode ter pego uma carona, ele pode ter caído num local de difícil acesso, ele pode ter caminhado 10, 15, 20 quilômetros, que não tem se como trabalhar com um cão por toda essa distância. Né? Então agora começa a se limitar e aí se começa a trabalhar mais a questão de investigação, e aí cabe a Polícia Civil.
Essa área da Polícia Civil, agora, até o momento trabalhou com o tipo de desaparecimento,
que ele possa estar caído em alguma mata, perdido em algum ponto da nossa região. Mas, Rodrigo, não sei, até para não atrapalhar o trabalho da investigação, já trabalha com outra linha?
É, nós continuamos trabalhando com essa matéria de desaparecimento, né? Mas a gente não descarta nenhuma possibilidade. Já está sendo verificado outras situações para talvez descartar ali na frente, né? Mas desde o primeiro momento a gente está integrado com a Brigada Militar, posteriormente com o Corpo de Bombeiros também. A gente vem recebendo o auxílio da população, que vem colaborando bastante, fornecendo câmeras. Para você ter uma ideia, foi mais de 25 pontos de monitoramento que estão sendo verificados. Praticamente todos já foram terminados. Com o auxílio também, muito desses pontos, com o auxílio da população. Porque nós não teríamos gente suficiente para fazer toda essa verificação da imagem até o momento. Né? Mas, até esse momento, essas imagens não estão colaborando com a investigação. Né? Não foi detectado em nenhum momento a passagem do Sr. José Dombone, né, nesses locais. Que se resume praticamente no centro da cidade. Então já está excluindo um pouco essa possibilidade de ter passado. A não ser que o horário não esteja fechando com as informações chegadas para nós. Que nos intriga.
Pois é, só para a gente forçar então a questão de horários, o pessoal comenta que teria sido entre 1h30 e 4 horas da madrugada. Esse seria o horário que vocês trabalham no desaparecimento.
No registro da ocorrência foi registrado que ele foi visto, por último, na residência, em torno de meia-noite e 15, meia-noite e meia. E após, ele foi dado falta dele às 4h30 da madrugada, no dia 21.
Na investigação também, ele saiu com os documentos, está se monitorando o cartão de crédito ou o cartão de banco?
A gente tinha informação da família que ele não tinha dinheiro na carteira nem cartão, mas a gente já estava verificando isso aí também. A princípio ele não tinha cartão mesmo.
Você aproveitando o momento.
Celular também. Ele poderia auxiliar. E ele não fazia o celular.
A importância de ter as câmeras de vigilância, tanto nos estabelecimentos comerciais como nas residências.
Mais uma vez a gente está tendo essa dificuldade, né? Que já poderia estar nos auxiliando. Já desde o roubo da VRF, que não fez muita falta, e agora mais uma vez está aí. Favorecia a elucidação, né?
As imagens que foram divulgadas no início dessa busca, sobre José Dombone, primeiramente elas tinham sido divulgadas e diziam que era ele que tinha sido focado nessa imagem. Depois surgiu outra informação que não era ele. Confirma para nós se era ele.
Como o tenente frisou no início da entrevista, várias informações estão chegando desde o início da semana, né? E todas elas são checadas. E, infelizmente, essas informações foram checadas e não se confirmaram, né, pelo presidente também.
A importância de dar a respeito do auxílio e da colaboração da população, chegando ao ponto que tu abordaste ultimamente, muitas vezes o auxílio, entre aspas, da comunidade vem até atrapalhar. Porque nós recebemos inúmeras informações, inúmeras ligações, e hoje circula muito rápido pelo WhatsApp. Muitas pessoas largam informações que não procedem e é direcionado, muitas vezes, direcionado uma viatura ou alguns combatentes para verificar essa informação que não tem nada a ver. Nós recebemos inúmeras ligações de achismo. Acho que ele pode ter ido para tal direção. Quem sabe vai para tal lugar. Isso não vem a colaborar com as investigações de forma nenhuma, pelo contrário, vem atrapalhar. Então nós solicitamos que sejam divulgadas, compartilhadas informações concretas, não informações de achismo, informações que não procedem, porque isso vem ao contrário da investigação, vem só atrapalhar. Então nós solicitamos, é óbvio que nós necessitamos da colaboração da população, mas informações concretas. Muitas ligações vêm de Farroupilha, o senhor me informou, passei por um senhor na beira da rodovia, lá em Farroupilha, mas depois que eu passei, parecia que era ele. Então se tu tem o conhecimento, verifique se você acha que pode ser o seu Dondoni, então pare, olhe, observe, depois você meia essa informação. Não adianta dizer, acho, nós vamos direcionar lá para Farroupilha, lá para Porto Alegre, por causa de uma informação errada. Então é importante salientar isso, que toda a população fique ciente, confirmem o que vocês vejam para depois compartilhar.
A família informou que ele não saía de casa, não permaneceu por longos períodos.
Exatamente. Até para se caracterizar, que estão falando com os familiares, foi vinculado nos grupos e até por intermédio da imprensa, que foi recebeu a informação até da própria brigada nos primeiros dias, que ele teria Alzheimer. E depois seria uma demência, né? Uma demência da própria idade. Claro, não se descarta nenhuma situação na questão mental. Pode ter dado um lapso mental, né, no seu José, e que ele se desnorteou aí do rumo, né, por onde ele passava. Mas o estranho é que não temos nenhuma informação mais, como o Rodrigo da Polícia Civil falou, não se passa nada, não se tem nenhuma informação fidedigna ou não se confirmou ainda, ele passou em tal local. Então esse é o grande mistério aqui em Serafina Correia, né, que se vincula, né, nos grupos de WhatsApp. Mas nós, as forças de segurança, estamos fazendo o necessário, né, o possível e o impossível para elucidar e para ajudar, né, no anseio de todos.
Nesse sentido, rapidamente, foi comentado agora sobre os grupos da WhatsApp, essas mensagens de WhatsApp, conversa e redes sociais. A importância da imprensa nesse sentido?
A importância é fundamental em virtude que as informações que estão repassadas são canalizadas principalmente pela Brigada Militar, pelo Corpo de Bombeiros Militares e pela Polícia Civil. Fora isso, pessoal, não adianta, né, ficar pensando ou acreditando em notícias, que estamos vivendo aí um mundo de fake news, né? Então, isso é bem notório. E, inclusive, foi até na quarta-feira, deslocamos viaturas lá para o campo em Carreiro, e veio a informação que teriam visto ele tomando refrigerante às 10h30 da manhã. E aí fomos ver, não era bem assim. Aí depois veio nova informação, o cidadão disse que viu ele às 15h30 da tarde, então, tomando refrigerante. Então, olha só, são informações de contados. Só que isto, como o Radeira falou, isso aí gera gasto para o Estado, gera também a viatura que poderia estar no policiamento preventivo, ela está fazendo uma busca, né, nesse caso, mas é importante deixar bem claro também que não estamos, não deixamos a cidade de Serafina Correia descoberta na área da segurança pública. Estamos atentos, inclusive, em outras ações, né, criminosas, delituosas, estamos trabalhando não somente, exclusivamente, ao caso do São José. Estamos trabalhando na questão de patrulhamento ostensivo.
Só para finalizar, se alguém tiver alguma informação, ele deve buscar o Corpo de Bombeiros, ligar para o 193 ou para o 190, qual que é o canal de referência nesse momento, se alguém tiver alguma informação concreta?
Eu acho que aqui, né, Leonardo Márcio?
O ideal é que o pessoal ligue para o 193, né, mas também pode passar para o 190, não tem problema nenhum. A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros estão trabalhando junto com a Polícia Civil. Então, toda a informação que o pessoal tiver, pode nos ligar, né, e a gente vai averiguar dentro do possível. Né. Como eu falei, até amanhã à tarde tem uns trens aqui. Né, então, se tiver uma nova informação, a gente vai verificar, né, nesse caso.
Amanhã em terra, então?
A busca com cães. Tá. Com cães, amanhã, a princípio, à tarde, à noitinha, está por encerrado, até ter uma nova informação de possível direcionamento do Sr. José.
Obrigado.
É isso, Neymar e ouvintes da Rádio Rosário. Deu-se por encerrada a coletiva de imprensa nesse momento aqui na sede da Brigada Militar de Serafina Correia. Nós queremos agradecer a atenção de todos os ouvintes que acompanham a nossa programação nesse momento. E, como já é explicado, conforme as informações vão sendo repassadas através dos órgãos de segurança pública,
o nosso ouvinte da Rádio Rosário certamente estará a par, então, agora das buscas e também da investigação por parte da Polícia Civil quanto ao desaparecimento de José Hermínio Dondoni. Muito obrigada, Neymar, um bom trabalho e um bom fim de tarde a todos os nossos ouvintes.
Muito obrigado, Valesca. Então, a gente teve aí a coletiva de imprensa sobre as buscas e investigação sobre o desaparecimento de José Hermínio Dondoni. Programa Pelos Caminhos do Sul.